9h25, temperatura de 24 graus. Temática que nesta manhã destaca os 100 anos da Lei Kiss, que tem, na verdade, como principal objetivo preservar e proteger a vida de pessoas que vivem em áreas de riscos, principalmente. E claro, tem outros objetivos, mas o principal dele é a questão de preservar e proteger a vida de pessoas que vivem em áreas de risco. Conosco nessa manhã aqui nos estúdios, bem-vindos, Sargento Maciel e a Soldado Kurtz, bombeiros militares de Passo Fundo. Sargento, bom dia, que bom tê-lo com a gente aqui nos estúdios da Rádio Alvorada.
Bom dia a todos os radiovintes. Estamos aqui para tentar esclarecer algumas dúvidas, né, a respeito dessa lei chamada Lei Kiss.
Soldado, bom dia, bem-vinda.
Bom dia aos ouvintes, obrigado pelo convite para a gente estar aqui esclarecendo as principais dúvidas da população.
Sargento, quer saber um pouco dessa história, onde começou, quando tudo começou, em relação à Lei Kiss, já 6 anos de história, né?
Exatamente. Infelizmente, no nosso país, precisa uma tragédia, né, como foi lá em Santa Maria, para que se criasse leis mais rigorosas, né, cobranças mais rigorosas. Né? Então, já passaram 6 anos, os estabelecimentos, assim, na grande maioria, estão de acordo já com essa lei. Alguns carecem de prazo ainda para essa adequação, que está findando agora, dia 27/12, finda os prazos dados para essa nova lei.
Adequação no que, sargento, por exemplo?
Na verdade, as edificações novas, elas são já projetadas de acordo com a lei. Então, as edificações anteriores a essa lei, que elas tiveram prazo, né, para adequação, instalação de sistemas, como sistema de hidrante, sistema de alarme de incêndio, saídas de emergência. Então, tiveram prazo, e esse prazo, né, que foi dado, ele encerra agora em dezembro, né?
E as edificações mais antigas tiveram dificuldade nessa adequação ou não?
Sim, na verdade, quando você vai projetar, fica simples e fácil, né, projetar saídas de emergência, né? Mas a edificação existente, às vezes, fica inviável, né? Então, a própria lei, né, colocou que a edificação existente pode propor inviabilidade técnica, né? Então, quando tecnicamente não tem como instalar um sistema, um exemplo do sistema de hidrantes, por exemplo, né, você propõe alternativas, propõe outros sistemas em substituição a esse.
Soldado, sobre os 6 anos da Lei Kiss, hein? No que a gente avançou, no que a gente cresceu nesse tempo todo aí?
Atualmente, né, a gente tem uma grande exigência por parte de outros órgãos, também no Alvará de Bombeiro, né, que antes não se tinha essa preocupação, era uma exigência quase tão somente do Corpo de Bombeiros. Então, o pessoal vem ao bombeiro buscando essa adequação, muitas vezes porque precisa do alvará de bombeiro para um financiamento, para alvará de funcionamento junto à prefeitura, né? Então, enfim, outras oportunidades que é solicitado o alvará, vem até nós para obter, né? Então, hoje a gente tem grande parte dos estabelecimentos estão adequados, né? Buscando se adequar, porque também outros órgãos exigem esse nosso alvará, né? Então, a gente tem essa evolução que veio desde do ocorrido, né, que foi a partir do incidente da Kiss, todo mundo começou a exigir o alvará de bombeiro para estabelecimentos, principalmente comerciais, né, enfim, de reunião de público, né, a gente teve um grande impacto sobre os estabelecimentos, reunião de público, tanto boate, quanto, né, a gente pega o interior que tem essas comunidades, né, também tiveram que se adequar à legislação, né, que antigamente não se tinha essa visão das comunidades do interior que recebem eventos finais de semana, né? Também tiveram todos que se adequar à nova legislação.
E quando se iniciou, tinha muita gente sem isso?
Principalmente comunidades, acho que sim, de interior, né? Mas acredito que sim, né? A gente teve uma demanda muito grande posterior à Lei Kiss, né? Temos ainda visto o fim do prazo agora em 27 de dezembro, né? Para adequação, né? Que a partir do dia 27, ninguém mais tem prazo para instalação ou para adequação. Então, a pessoa, para obter o alvará, ela tem que estar com tudo ok, né? Quem tentou se adequar nesse meio tempo ainda tinha o prazo para fazer uma instalação, uma adequação, né? Então, a gente tem uma demanda muito grande agora, nesses últimos 3 meses. A nossa demanda em Passo Fundo foi bem expressiva, que o pessoal está buscando se adequar porque vai precisar do alvará para outro órgão e, se não tiver certo, não vai conseguir, né?
Alguma resistência nesse tempo todo aí, soldado?
acredito que mais por parte da população que desconhece, né, a importância de ter os sistemas de prevenção, que muitas vezes acreditam que... às vezes o bombeiro vai lá e pede um hidrante, né, e a pessoa não tem o conhecimento da importância daquilo, né. Então, acho que são sistemas, para edificações grandes, são sistemas que encarecem muito, tem um custo muito alto, né. Então, a pessoa às vezes compara mais o custo, né, do que quando vai utilizar aquele sistema, por que que ele é tão necessário, por que que é necessário que o bombeiro faça vistoria, verifique condições. Às vezes, uma porta que o bombeiro pede para inverter, né? A pessoa questiona muito nós nesse sentido, né? Mas, enfim, a gente acaba sempre tentando explicar, né, o motivo por qual a gente faz aquela exigência.
Você fala um prazo até o dia 27 de dezembro. Após esse prazo, o que, que vai acontecer ou pode acontecer, né?
O prazo de 27 de dezembro foi estabelecido pela própria legislação, né? Então, após o prazo, uma edificação existente, por exemplo, que pôde renovar o seu alvará. Então, ela tinha alvará 2 anos atrás, se ela encaminhou a renovação, ela pôde renovar até 27 de dezembro, dentro das condições da legislação antiga. Então, após esse prazo, ela tem que estar adequada à lei nova, né, que é a chamada Lei KIS, né? Então, ela tem que estar toda certinho, tanto procedimentalmente, né, que a gente teve um procedimento documental muito diferente, né? Às vezes a edificação pode estar tudo correta, pode ter todos os sistemas, só que os documentos apresentados junto ao Corpo de Bombeiros não estão adequados à legislação, né? Que hoje a gente teve uma alteração importante quanto à questão documental, que a gente tem as responsabilidades bem definidas, né? Então, tem a responsabilidade do proprietário da edificação, a responsabilidade de quem utiliza a edificação, quando precisa de responsável técnico, né? Então, o responsável técnico também tem uma responsabilidade sobre aquilo e nós também temos a nossa responsabilidade. Então, cada item, cada etapa do processo tem o seu responsável.
Tá certo. No temática, estamos conversando aqui com o sargento Maciel e a soldado Curtis, bombeiros militares de Passo Fundo, sobre os seis anos da Lei KIS. Sargento, vocês concentram hoje quantos municípios da região, hein?
Hoje se concentra em Passo Fundo, são 23 municípios em relação de Passo Fundo. Mas como Passo Fundo é um comando regional, acaba abrangendo 132 municípios. Então, tem dentro do Passo Fundo tem dois setores, né, que são, um é regional e um é local. O local é 23 municípios. E o regional é 132 municípios que pertencem a Passo Fundo.
E como é que é possível atender toda essa gente, hein?
A gente tem uma equipe boa em Passo Fundo, né? Bastante trabalho, e a gente consegue esses 23 municípios, logicamente, que a gente tem assim, o auxílio, digamos assim, dos engenheiros, das próprias empresas que trabalham com extintores, que eles vão nos clientes e eles orientam também os clientes, tu não tem um parado bombeiro, o bombeiro vai vir aqui, pode fazer uma notificação de autuação, pode lhe multar. Então, as pessoas acabam contratando essas empresas, então elas nos auxiliam.
Então, é um conjunto todo.
Isso, e daí como tem algumas empresas que elas já têm assim, o know-how no mercado, consegue nos encaminhar esses PPCI, né, esses planos de prevenção contra incêndio, de uma maneira mais adequada, não dando tanto retrabalho para nós. Se um engenheiro hoje vai pegar e fazer um PPCI pela primeira vez, com certeza ele vai nos encaminhar, a gente vai fazer uma análise e vai ter muitos erros, né? Então, vai ter erros, a gente vai fazer uma notificação, às vezes retorna para nós com um erro novamente, então dá um retrabalho. Às vezes demora 3 meses para aprovar um PPCI. Já uma empresa com mais know-how no mercado, às vezes encaminha lá e em 20 dias consegue a liberação. Sim. Então, na verdade, é um conjunto assim, que teve para nos auxiliar. Para nos auxiliar, porque a gente não precisa de nós ir estar batendo de porta em porta. Ó, pessoal, tem que encaminhar para o bombeiro, fazer a notificação. Então, o pessoal vem até nós.
Sargento, como é que acontece a visita de vocês em termos de fiscalização nos estabelecimentos comerciais? Isso é feito semanalmente, por mês? Há uma rotina de vocês ou o caso é surpresa?
Não, na verdade, existem as vistorias nossas chamadas ordinária e as vistorias extraordinárias. Ordinária é a pedido. Então, a pessoa, o engenheiro, a empresa fez o PPCI e instalou os sistemas e nos solicita a vistoria. Daí a gente vai ter esse estabelecimento, conferir se o que foi projetado está instalado. Isso é para o fornecimento do nosso alvará, para que com esse alvará a pessoa consiga o habite-se, né, junto à prefeitura. Daí tem as vistorias extraordinárias, que esse é por denúncia. Alguém denuncia, né? Então a gente faz a vistoria extraordinária. Como o nosso grupo, no nosso setor está um pouquinho, vamos dizer, entre aspas, um pouquinho mais folgado, a gente manda uma equipe, só vai visitar tal estabelecimento. Daí são vistorias extraordinárias. Daí a gente chega lá e faz as conferências de documental, hidrante, extintor, demissão de emergência. Se não tiver de acordo, é feita uma notificação de infração, dando um prazo para a pessoa se adequar. Se nesse prazo a pessoa se adequou e não solicitou a nova inspeção, a gente vai até o local, né? Então é zerada essa notificação de infração. Se não, dentro desse prazo, a gente faz um auto de infração.
Né? É frequente as denúncias, sargento?
Olha, é bastante, principalmente em locais de reunião público, né? Então a pessoa às vezes vai num evento e a pessoa sente que esse local tem uma superpopulação e nos liga, ó, estou num local aqui e eu acredito que aí haja uma superpopulação aqui. Então a gente manda uma equipe até esse local, conversa com o proprietário, né, com as proprietárias. Apesar de hoje, né, por exemplo, em termos de Passo Fundo, que é o lugar que a gente está mais atuante lá, os proprietários dos locais de público já estão bastante conscientes da responsabilidade que eles têm junto com o engenheiro que assinou o PPCI. Então qualquer evento que porventura um acidente que der dentro desses locais, o responsável direto é o proprietário. E em segundo, o engenheiro que assinou esse PPC. Então a gente vai até esse local, conversa com o proprietário, vê se realmente a denúncia está correta, porque às vezes, como há vários eventos, a concorrência faz com que alguém faça uma denúncia que não tenha fundamento, né? Então a gente tem bastante cuidado em conferir esse tipo de denúncia. Mas a gente desloca até o local, verifica se realmente tem. Se tem, a gente confessa, o senhor está com excesso de população, teria que pedir para as pessoas se retirar do estabelecimento, né?
O senhor fala de que alguns projetos têm que refazer ou refazê-los. Se refaz por causa do que, geralmente?
Na verdade, o senhor diz quando a pessoa encaminha para a gente fazer a análise. Caminhou para fazer a análise, a gente vai fazer a conferência documental, ver se está de acordo com a legislação. Isso em um dos itens. E depois a gente vai para as plantas baixas, conferir se o que o engenheiro está projetando está de acordo com a norma. Se as saídas de emergência são suficientes para aquela população. Então, se existe uma população X dentro do estabelecimento, eu preciso ter saída suficiente para essa quantidade de pessoas. Às vezes, existe uma população de, vamos dar um exemplo, 3 mil pessoas, eu vou fazer cálculo das saídas de emergência. Nessas portas, duas portas é o mínimo de um local de reunião público. Nessas portas sai 1.500. Então eu faço uma notificação para o engenheiro fazer mais portas ou diminuir essa população. Então é nesse sentido que a gente faz as notificações. Aí.
Sargento, nesses 6 anos, no que a gente cresceu? No que a gente pode ver que realmente está funcionando, deu certo e vai ser promissora daqui para frente?
Devido a um rigor maior da lei e até a própria consciência dos proprietários, da responsabilidade, que como a colega Curtis falou anteriormente, a lei anterior jogava muito para cima do bombeiro. Que o bombeiro tinha que notificar, que o bombeiro tinha que atuar, que o bombeiro tinha...
Então, arcar com tudo.
Arcar com tudo. E dessa nova lei botou a responsabilidade primeiramente no proprietário, o engenheiro e, digamos, o bombeiro como terceira peça desse jogo, né? Então, como a responsabilidade é muito grande do proprietário, o proprietário se preocupa em ter alvará do Corpo de Bombeiros. É. E de outra forma, sem alvará do Corpo de Bombeiros, ele não consegue o habite da prefeitura. A prefeitura não pode fornecer o alvará dele sem ter o alvará do Corpo de Bombeiros. A Secretaria da Saúde pede o alvará do bombeiro, o meio ambiente, o alvará do bombeiro. Então, os órgãos, todos os órgãos acabaram fazendo, né, uma rede que você sempre depende de um para conseguir o outro. Então, façam que todos estejam de acordo. Então, eu acho que nesse sentido se melhorou bastante, né? Melhorou bastante. Em termos de consciência assim, de verdade, ou consciência de repente ter um prejuízo logo à frente, material, financeiro, né? Então, nesse sentido, acho que houve um grande avanço com essa. Fora que ela se tornou mais rigorosa, né? Principalmente em locais de público, que é a preocupação maior que a gente tem. Não que outros locais a gente não tenha preocupação, mas a preocupação em primeiro lugar são locais de grande aglomeração de pessoas. Então, tem saídas de emergência, ter um plano de evacuação da edificação. Até a gente viu esse fim de semana, né, lá em São Paulo, aquele baile funk, né? O que aconteceu? As pessoas pisoteadas. Por quê? Porque não tinha saída suficiente. Se existe saída suficiente para todo mundo abandonar a edificação, as pessoas vão sair e não vão ser pisoteadas.
Exatamente. Sargento, estamos nos aproximando de mais um verão. Começa agora no dia 22 de dezembro. Questão, a gente já tem registros do Brasil e na região também de afogamentos, inclusive de pessoas muito jovens. O que, que a lei quis também pode beneficiar nessa questão aí, hein?
Nesse sentido, assim, de afogamentos, até a lei quis, ela não abrange muito,
muito, né?
Não abrange muito. O que que a...
Mas pode
gente,
colaborar.
Pode colaborar. O que a gente sempre orienta, né? Sempre orienta. Que as pessoas se banhem em locais próprios, onde tem autorização, que não vão em rios que não conhecem, em lagoas que não conhecem. Né?
Exato.
É nesses locais com proteção, nos clubes não há incidente, né? com afogamento. E a gente for fazer um levantamento, são em rios, em lagoas, né? E um entra lá, começa a afogar, outra pessoa que não sabe nadar, vai lá para salvar, acaba se afogando também, né?
Soldado Curtis, algo mais para a gente? Fico feliz da sua presença e volte sempre.
Complementando o que o sargento falou, né? Sempre que tiver alguém nessa situação, o pessoal que está perto tenta auxiliar, né? Mas acaba indo junto, se afogando junto por desconhecimento pela pessoa que está se afogando, ela está em desespero e ela acaba puxando a outra, né? Então, sempre tomar cuidado e tentar acionar o órgão mais próximo, né? Corpo de Bombeiros, enfim, mais próximo.
Sargento, sobre a lei que isso, algo mais, fico feliz da sua presença aqui.
Só para complementar aqui, que existe os tipos diferentes de encaminhamento para o Corpo de Bombeiros. Uhum. Então, existe o CLCB, que é o Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros, que são estabelecimentos de risco pequeno e médio, que pode, até 200 metros quadrados, que a própria pessoa pode fazer. Então, ela não precisa contratar um profissional para isso. Né? E não tem a vistoria ordinária, somente a vistoria extraordinária. E de 200 metros a 650 metros quadrados são os PSPCI. Também não tem a vistoria ordinária do bombeiro, só extraordinário. Então, o CLCB e o PSPCI, ele é feito via sistema. Não encaminha documento nenhum para o Corpo de Bombeiros. Só acima de 750, que é os PPCI. Daí precisa um profissional habilitado, encaminhar para o bombeiro, físico, daí tem a vistoria ordinária.
Gente, muito obrigado. Boa sorte. Volte sempre quanto com a gente, tá bom? 6 anos da Lei Kiss conosco nessa manhã, Sargento Maciel e a Soldado Curtis, Bombeiros Militares de Passo Fundo. Já voltamos, 17 para as 10, 24 graus.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.